Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Já alguma vez pensou no que está por detrás das fachadas e dos muros das casas senhoriais? Como foram pensados e estruturados os seus interiores? E como se habitavam estes espaços? Como foram replicados nos outros continentes? O projeto designado a Casa Senhorial, Portugal, Brasil e Goa, Anatomia dos Interiores, sediado no Instituto de História de Arte da Universidade Nova de Lisboa e com a cooperação científica da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, pretendem dar resposta a estas e muitas outras questões, reunindo atualmente uma já vasta base de dados de acesso público. Será deste modo que chegaremos, então, ao Brasil, no Rio de Janeiro, para lá das águas do Atlântico, onde a arquiteta Ana Pessoa, doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena a secção brasileira deste projeto Casa Senhorial. É também nosso convidado Tiago Antunes, doutorando em Arquitetura no Centro de Investigação Dinâmica 7, no ISCTE, onde estuda a proporção espacial em palácios de Lisboa do século XVII a meados do século XVIII. É ainda mestre em recuperação do património arquitetónico e paisagístico pela Universidade de Évora. E, por fim, o arquiteto Hélder Carita, com doutoramento em História da Arte, com o tema A Arquitetura Indo-Portuguesa na região de Coxim e Queirala, modelos e tipologias dos séculos XVI e XVII. Hélder Carita é ainda investigador do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e autor de, entre outras obras, da Casa Senhorial em Portugal, dos Palácios de Goa e dos Jardins em Portugal. E a quem pergunto, o que é uma casa senhorial? Arquiteto Hélder Carita.
É uma pergunta desde já um bocadinho complexa. É quase só apenas, muitas vezes, uma casa de um senhor que pode não ser aristocrata. Isto é uma confusão que muitas vezes têm dito, porque aqui liga-se muito a casa senhorial a uma espécie de aristocracia. Muitas vezes há casas, por um lado, que são de burguesia, de alta burguesia, e que são e estão no contexto, digamos, da casa senhorial. Daí o termo que nós utilizámos para o título do nosso projeto, casa senhorial, e não casa nobre. Porque casa nobre é realmente a nobreza, de uma certa maneira, ou normalmente, e a casa senhorial permite-nos abranger um conjunto de outros tipologias, vertentes, que incluem a casa, inclui, por exemplo, o palacete do século XIX é muito burguês, na sua essência, e no sentido também de individualidade. O palacete, muitas vezes, é muito mais de uma pessoa, uma casa nobre é de uma família. Isso faz uma grande diferença, mas o projeto tentou tratar em conjunto estas temáticas, digamos, relacionadas com a casa e com as vivências interiores, isto é, era esse o nosso propósito quando começámos a abordar este projeto.
Hélder Carita, o arquiteto que mais saberá das casas senhoriais, na sua opinião, existe de facto uma casa senhorial portuguesa? É distinta das que vemos noutros países, como os manoir francesas ou a manor house inglesas? O que é tudo isto?
Podemos dizer duas coisas. Podemos dizer que realmente não há diferenças, isto é, há uma diversidade tão grande e, sobretudo, morfológica durante, em várias épocas, que é muito difícil estabelecer diferenças. Mas, de outra maneira, há diferenças, isto é, há uma, ao longo dos séculos, acabamos por ver que a casa portuguesa acaba por ter uma certa especificidade. E, por exemplo, podemos falar comparativamente, por exemplo, até à espanhola, há uma escala mais intimista, mais graciosa, que normalmente em todas as épocas se revela quando comparamos uma casa ou mesmo com a francesa. Quando nós falamos em manoir, pensamos logo no século XVIII, o château, no fim de contas, que é castelo, mas no fim de contas eles o castelo português é o Château Fort em França. Tudo isto tem enormes diversidades e nomenclaturas muito complexas, mas na generalidade eu diria, há, digamos, tendências, vertentes, aspectos que são, podem ser característicos das nossas casas, mas não podemos cair também numa espécie de tentativa de dizer a casa portuguesa é diferente das outras, não é? Casa portuguesa é com certeza, não é? Não podemos cair nisso, que acho que também é uma tentativa muitas vezes que tem sido feita por uma certa historiografia, mas que nos leva a becos sem saída, que é, digamos, a uma negação do que é a realidade.
Hélder Carita, deixe-me tirar ainda uma dúvida e para não ficarem mais dúvidas para ninguém. Quando falamos de casa senhorial, já quase me respondeu a esta pergunta, mas estamos também a falar de solares, de passos, sei lá.
Sim, e aí é que há realmente diferenças. Há diferenças, isso foi uma, digamos, dos propósitos que nós, quando iniciámos este projeto, foi um bocadinho tentar perceber diferenciações, muitas vezes difíceis de fazer, porque elas, em cada época, têm um significado. Isto é, quando eu digo que é um solar, tenho que dizer, ok, no século XV, no século XVII, no século XVIII, no século XX, são tudo diferentes, são verdadeiros. Claro que há uma espécie de eixo, significação, muitas vezes, para cada uma dessas. Quando nós dizemos, por exemplo, solar, solar é solo, vem do sol, vem da terra, vem do lugar de origem. São famílias que tinham casa em lugares e eram provenientes desses lugares. Lugar de Cunha, lugar de Silva, lugar de Álvares. E então, o solar era a casa de origem e por isso é que os solares são normalmente no norte do país. Muita da nobreza vem do norte para o sul. Chegamos ao Alentejo, não temos solares nenhums, quer dizer, há umas invenções mais recentes, mas na generalidade não há solar.
Os solares vieram com o Dom Henrique por aí abaixo,
progressivamente, até o século XIV, XV, pouco e pouco formando, por exemplo, os Vasconcelos, há primeiro os Vasconcelos em Norte, depois há uma segunda linhagem de Vasconcelos que depois se vai...
Com L e sem L.
O que é isso? Com L e sem L. Os L's querem que ser... Normalmente os dois L's são os segundos, não são... Porque os primeiros não se preocupam com os L's.
Eu aviso que o meu nome não tem dois L's. Portanto... Estou bem colocado nesta...
Outra coisa, por exemplo, só o Palácio e Passo, as diferenciações também, é outra questão que nós tratámos porque foi realmente um projeto... Este projeto, de uma certa maneira, pretendeu muito tentar aprofundar estas questões das nomenclaturas. Mas, por exemplo, o Passo, que também é outra designação, essa evolui imenso ao longo dos séculos, porque começa por ser Passo quando... Para nós, ou daquilo que recebemos já do século XVIII ou XIX, o passo é uma coisa vestusta, muito antiga, normalmente, mas porquê? Porque realmente eram os passos que vêm um pouco da Idade Média, mas na época da Idade Média e até o século XV, passo é praticamente uma casa senhorial. Qualquer casa que saia do comum, um bocadinho, de uma proporção um bocadinho melhor, já era passo. E há passos até, nós temos assim referências de passos que no fim de contas são pequenas até instituições de caridade que formam um passo. Nós temos em Lisboa um grande comerciante, no tempo de Dom Dinis, faz um passo que era para velhos, interessante, e chama-lhe passo, mas porque já era um edifício com alguma escala, de onde o passo depois vai evoluindo e progressivamente depois no Renascimento do século XVI e XVII passa a designação de palácio, que é a mesma coisa, têm as dois a mesma raiz e têm, de uma certa maneira, realidades diferentes nos séculos.
Isso e é temos os passos dos bispos e dos arcebispos.
Claro, claro. Os mosteiros tinham passos para alojarem pessoas, muitas vezes até quando estavam em situação, de onde passo era muito genérico, embora a partir do século XVIII tenha um caráter vetusto. Quando dizemos passo, é qualquer coisa antiga.
Uma última questão desta primeira parte do programa, Hélder Carita, indo então ao projeto Casa Senhorial Portugal, Brasil e Goa, Anatomia dos Interiores, como é que se iniciou este projeto, com quem e em que é que consiste de facto este projeto?
Pronto, aí são várias perguntas, mas uma primeira que eu acho que é interessante é que este projeto começa muito antes de ser projeto, de uma certa maneira, e isso tem que evidenciar. Isto começa verdadeiramente, tudo começou com a Casa Rui Barbosa, a Fundação Casa de Rui Barbosa, e digamos um convite que a Casa Rui Barbosa me faz especificamente, não conhecia de lado.
Vamos já ao Brasil conhecê-lo.
Exatamente, sim. Mas é a Casa Rui Barbosa que, muito antes do projeto, 2008, me convida a ir ao Brasil para fazer uma apresentação, uma comunicação, porque a Casa Rui Barbosa tinha descoberto uma coisa muito interessante. Isto é a Fundação Casa de Rui Barbosa, que é de um personagem, digamos, é uma espécie de pai da pátria no Brasil, é um homem do esclavagismo, do final do esclavagismo, um escritor, um homem cultíssimo, realmente é um grande personagem, mas a Fundação constata, no fim, quando começa a estudar, que a casa dele era uma casa feita por portugueses. E ao início de começar a fazer investigação, chega à conclusão que não pode continuar a fazer investigação sem realmente a presença portuguesa e uma investigação alargada. E é quando me convidam. Claro que isto é 2008, isto vem até 2011. Eu ciclicamente vou ao Brasil, convidado sempre pela Casa Rui Barbosa, por isso. E a Ana Pessoa é a pessoa que está à frente de tudo, de toda esta engrenagem, de toda esta iniciativa, no fim de contas. Mas durante anos eu vou para o Brasil, formando pessoas na Casa Rui Barbosa, e a pouco e pouco chegando, e quando, em 2011, decidimos fazer um projeto AFCT de aprofundamento em parceria, isto é, entre Portugal e o Brasil, entre o Rio de Janeiro e Lisboa, mas fazer, digamos, um aprofundamento destas situações que nós estávamos a organizar, e é um projeto aí com outra pessoa, que é a Isabel Mendonça. Nós fazemos uma proposta à AFCT, que é aprovada, realmente, e durante 3 anos temos bolseiros, temos um campo de estudo, temos encontros, começamos a fazer publicações com uma dinâmica entre Portugal e o Brasil excepcional, porque na Casa Rui Barbosa forma-se também um núcleo de investigadores. Não só a Ana Pessoa reúne à volta dela um conjunto de pessoas. Eu não sei se a Ana Pessoa quer dizer qualquer coisa, por exemplo.
Eu chamo a Ana Pessoa. Bom dia para o Rio de Janeiro.
Bom dia.
Bom dia, Ana Pessoa.
Bom dia.
Bem-vinda aos Encontros com o Património. Sabe que estamos a uma distância de 7.715 quilómetros e 60 metros. Diga-me uma coisa, a Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, de onde de facto nos está agora a falar, já estou a sentir, é uma parceira fundamental na cooperação científica para este projeto. O que é que esta fundação e como é que entra na gênese deste projeto? O Hélder Carita já nos avançou alguns pormenores, mas com certeza desse lado, daí do Brasil, Ana Pessoa vai com certeza dizer-nos muito mais do que é esse projeto fantástico do Brasil.
O motivo, né, o mote para nosso projeto é o fato da casa, da fundação ser baseada, ter tido origem numa casa, né, numa chácara, uma casa de chácara instalada em Botafogo, por conta de lá ter vivido e até a morte, viveu durante 20 e tantos anos, o Rui Barbosa, que, como o Hélder disse, era uma personalidade política, intelectual do Brasil na época. E ele tinha especialmente uma vasta biblioteca, uma invejada biblioteca, que quando ele morreu estaria, então, se discutindo o futuro, o destino dessa biblioteca. E para vocês terem uma ideia, a biblioteca, que ocupa vários cômodos dessa casa, isso é uma casa bem larga, bem ampla, ela ocupa vários cômodos, mas naquele momento, a avaliação que se fez da chácara, que é também um sítio grande, no meio de um bairro muito já prestigioso, valia mais do que a casa e a chácara. Quer dizer, a avaliação dos livros foi maior que a avaliação da propriedade. Então, vocês terem uma ideia de como é que essa biblioteca estava sendo avaliada, né?
É uma casa então, cor-de-rosa?
Acho que não. O cor-de-rosa já é o Lúcio Costa, depois, um pouquinho mais na frente. Então, quando ele morre, então a viúva então, coloca-se à venda esse problema, então o governo compra a casa, a propriedade e os livros e instala esse primeiro museu casa no Brasil, que é o Museu Casa de Rui Barbosa, mantendo a casa e o jardim em torno. Anos mais tarde, é construído um prédio nos fundos desse terreno, que é a nossa sede moderna, digamos, a nossa sede atual. Mas esse conjunto da casa com jardim permanece preservado. Então, foi a partir do estudo desse conjunto que nós nos aproximamos do Hélder, porque essa casa tinha sido construída por um comerciante português em 1850, reformada em 1870 e poucos por outro comerciante português e, no fim, pertenceu a Rui Barbosa. Então, a gente compreendia que a percepção da casa, do jardim, da sua instalação, do seu desenho, teria que partir também de uma compreensão da presença portuguesa no Rio de Janeiro no século XIX, que, como você sabe, é uma presença ainda muito atuante, muito impregnante, né? A sociedade brasileira, os portugueses ainda estavam muito à tona na sociedade do Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro.
Ana Pessoa, diga-me, entretanto, se antes de iniciar este projeto, a Fundação já se dedicava a este tema das casas senhoriais, ainda não?
Não. O que se estudava é uma versão mais aplicada, que são as casas-museu, né? Porque você sabe que existe também um grupo, uma rede de casas-museus. A Casa Rui Barbosa faz parte dessa rede, que está ligada à Unesco, no ICOMOS. O que nós tínhamos era um trabalho mais voltado para essas questões museológicas. Foi através do projeto com o Helder que nós conseguimos abrir essa outra vertente mais arquitetônica, paisagística, decorativa, que inclusive esse é o aspecto realmente excepcional do projeto, porque os interiores, né, estudar os interiores, que não é uma matéria comum, não é uma matéria vulgarizada. Então o Helder e a Isabel nos trouxeram essa chave, digamos, de compreensão dos interiores, que foi e ainda continua sendo muito importante para a melhor compreensão das casas e das formas de morar do século XIX.
Eu vou continuar a falar com a Ana Pessoa, mas daqui por alguns momentos, espero que entretanto não caia o oceano, porque ainda temos muita água para passar. Entretanto, tenho aqui um novo convidado no programa. Bem-vindo aos Encontros com o Património, Tiago Antunes, arquiteto. Como é que iniciou a sua colaboração com este projeto e o que é que anda presentemente a investigar?
Neste momento, o que eu ando a investigar está relacionado com aquilo que eu aprendi no curso do projeto de Casa Senhorial, onde fui bolseiro, e tive a oportunidade com os meus colegas bolseiros na época, o Alexandre Lousada e a Lino Oliveira, de entrar num conjunto de palácios de Lisboa que se estendem no período da sua edificação entre o século XVII e o século XIX. Ocorreu que nos palácios de século XVII e de século XVIII também, porque eles sofreram reedificações no século XVIII, particularmente na primeira metade do século XVIII, no início até, foi que dei-me conta que existia uma certa unidade entre as divisões do andar nobre. E essa unidade foi uma questão que me fez pensar como é que um arquiteto do século XVII pensa a edificação, o desenho, a distribuição do programa num edifício desta dimensão. E estou a falar do Palácio Chabregas, que é um palácio de uma dimensão fora do comum. Ao mesmo tempo, essa mesma sensação acabei por tê-la também em palácios de menor dimensão, como é o Palácio Larre, na Calçada do Combre, que é mais conhecido por Palácio Cabral, que, sendo um edifício de menor dimensão, também tem esta unidade entre divisões. Ou seja, nós começamos a entrar no piso nobre pela sala vaga e temos a primeira antecâmara e a segunda antecâmara e a câmara que se segue. E existe, nestas dimensões espaciais, um número de medida diferente, mas existe uma unidade que eu não sei qual é. E é aí que começa aquilo que ando a investigar agora, que é, no fundo, o método de criação espacial em palácios de Lisboa, entre o século XVII e primeira metade XVIII, e que estou a chegar a conclusões interessantes que irei depois de desenvolver. A Casa Senhorial, o projeto da Casa Senhorial, deu-me essa oportunidade.
E então que tipo de colaboração é que teve com este projeto senhorial?
A minha colaboração com o bolseiro foi fazer um registro intensivo das artes decorativas aplicadas nos palácios, nas divisões dos palácios. Também nas fachadas, onde uma das tarefas que nós tínhamos, ou que eu tinha, era fotografar as fachadas e alçados laterais, e também as divisões interiores, e portanto fazer depois uma recolha, não só do espaço, mas de pormenorização da azulejaria, de certos pormenores da azulejaria, como o traço do pintor que fez os painéis das azulejos para um determinado palácio, ou o estuque também que nós temos aplicados em alguns tetos também, ou muitos tetos de palácios do século XVIII, ou a pintura decorativa, que tem uma maior expressão no século XIX.
Ana Pessoa, volto a si, para lá deste Atlântico vasto. Ana Pessoa, como é atualmente a participação da Fundação Casa de Rui Barbosa neste projeto? Tem investigadores a trabalhar por aí?
Sim, né? Eu também complementando, quer dizer, a Casa Gil Barbosa se transformou, quer dizer, teve essa origem como um museu casa, mas ela foi, ao longo do século XX, se robustecendo e se transformou num centro não só de documentação, mas também de pesquisa. Então, eu, por exemplo, hoje sou uma pesquisadora do setor de história, onde está alocado o projeto Casa Senhorial. Quando ele começou, eu era diretora da área de preservação, mas depois que eu deixei a direção, nós continuamos mantendo o projeto dentro do nosso programa de bolsas. Ele é apoiado sistematicamente pelos programas de bolsa da Casa Rui. Nós oferecemos duas bolsas de profissionais formados e duas bolsas para estudantes. Então, há uma permanência de uma continuidade no projeto, que é uma coisa difícil, né? Uma coisa não muito comum, infelizmente, mas é a única maneira de você conseguir criar, de fato, um repertório, criar, de fato, uma possibilidade da gente ter um conjunto de casas que se possa fazer reflexões, análises, sair um pouco de aspectos mais gerais que a história da arquitetura, que a historiografia da arquitetura já coloca. Acho que o projeto consegue aprofundar isso.
Ana Pessoa, qual é a relação entre a Casa Senhorial no Brasil e a Casa Senhorial em Portugal? Há algumas diferenças? Há semelhanças? Mais semelhanças que diferenças?
Eu acho que é um sistema de mão dupla, né? Infelizmente, nós temos poucas casas que sobreviveram do século XVIII, XIX, né? O XIX sim, mas o XVII e o XVIII temos, assim, são exemplares muito, inclusive, já arruinados, né? A gente não tem a integridade das casas históricas que vocês têm. Isso é um dos fatores de diferenciação máximo, né? As famílias mantiveram casas através dos séculos, e isso aconteceu no Brasil. Então, o nosso conjunto maior é do século XIX, e onde já há, né, a questão da independência, já há uma separação política, mas nem por isso que é importante fazer a separação política, nem por isso afastou ou diminuiu, né, a presença portuguesa na nossa cultura, nos nossos hábitos. Então as casas mantêm muitas semelhanças e que foram depois realimentadas com os torna-viagem. E os torna-viagem levaram também essa experiência brasileira para as suas cidades.
E trouxeram a arquitetura brasileira para Portugal, não é? Trouxeram a arquitetura brasileira para Portugal.
Exatamente, nós temos uma mão dupla também, inclusive de Pelotas. Temos uma colega que está estudando um português de Pelotas, que estava em Pelotas, que volta para o Porto. Então você vê que é o Brasil, temos também casos de Belém, né? Então, porque a comunidade portuguesa no Brasil estava no país inteiro, né? em várias profissões exitosas, e houve de fato esse movimento de retorno. Então levaram as palmeiras, levaram alguns hábitos, a feijoada. O personagem que eu estudo, que é o Albino, que era de Faf, leva, até hoje a família mantém o hábito da feijoada aos domingos, que era um hábito brasileiro que eles levaram.
Ana Pessoa, coisas nobres essas, com certeza, as que chegaram até nós através das feijoadas, mas tanto quanto sei, Ana também conhece Portugal, acho que fez um pós-doutoramento na Universidade Católica do Porto, portanto, sim, muito perto de Faf, e com Faf ninguém fanfa, mas feijoada pode ser servida, com certeza. Mas o Hélder Caridas estava aqui a fazer-me sinais de que, a perguntar-me se podia interpelar a Ana Pessoa, com certeza que sim.
Sim, não era continuar, era um bocadinho debater a questão que é uma das propósitos, digamos, chamar a atenção um bocadinho dos propósitos do projeto, é realmente conhecer, aprofundar a questão dos rituais, das formas de vida, da maneira como as pessoas vivem, e isso é digamos, normalmente são situações que muitas vezes não se fazem ligadas, isto é, tratamos a arquitetura, as artes decorativas, depois os rituais, as formas de viver, e o projeto era precisamente o que é, e continuava as palavras da Ana Pessoa, no sentido, digamos, de em várias fases nós aprofundarmos verdadeiramente o que é as formas de viver, e esse é um aspecto interessante que normalmente tratamos em situações diferenciadas, e foi aqui no projeto, com as várias equipes que continuam a trabalhar, que é neste aprofundamento desta ligação, e que a Ana também tem desenvolvido com a sua, até com a própria equipe do Brasil e nós cá, que é realmente esta ligação contínua entre a arquitetura, que, pronto, que muitas vezes trata apenas, por exemplo, da fachada, das morfologias, com os interiores, as artes curativas, a azulejaria, a pintura, e depois muitos rituais, como é que se vive, porque isso é, muitas vezes é cheio de lugares comuns e de erros, a maneira como as pessoas vivem é sempre uma situação, a reconstituição, eu fico sempre aterrorizado com as reconstituições em cinema dos interiores, porque são uma sequência de lugares comuns que não, completamente errados.
As aproximações não ficaram apenas pelo Brasil, nem por Portugal, mas chegaram a Cuba. Como é que Goa entra também nesta história tão longe na Índia?
Pronto, essa tem a ver comigo, claramente, com o meu doutoramento foi em Goa. Em Goa não é no sul da Índia, em Kerala, mas tenho um trabalho de investigação em Goa e tenho uma publicação sobre as casas, na altura chamávamos Palácios de Goa, e era importante e foi considerado com o Brasil, foi muito importante, e a Ana Pessoa também apoiou completamente essa questão, que era alargarmos o nosso projeto, ou o alargar dá uma visão mais alargada, como por evidência, mais larga, mais de cima, e o integrar Goa, que é hoje em dia um pequeno território, mas teve uma carga mítica, estética enorme. Goa,
e até emocional.
Emocional, mas, hoje em dia goezes, mantém.
Com os goezes. E Portugal?
Porque, bom, a gente fala de Goa, mas é o Estado da Índia. O Estado da Índia era de Moçambique até Macau. E era, digamos, um peso. Nós tínhamos o rei e logo abaixo o vice-rei.
Vice-rei das Índias.
O vice-rei das Índias e a de Moçambique. Há coisas de arquitetura, que nós, as famosas janelas de Carepas, que é interessantíssimo, que vêm de Macau, vêm da China. Hoje em dia quase não têm expressão. São janelas feitas com placazinhas de ostra translúcidas que substituem um bocadinho o vidro, que fazem o efeito de um vidro não tão forte, mas nós vemos de Macau a Goa e a Moçambique. É talvez das poucas situações que nós possamos, e então aí temos mais que 7 mil quilómetros,
é mais longe.
Muito mais, nessa situação de alargamento. E isso foi, Goa é realmente digamos, por um lado, porque tem um património riquíssimo, riquíssimo. Comparativamente, por exemplo, se nós compararmos Goa ao Brasil, é impressionante a quantidade de grandes palácios que existem ainda hoje e grandes casas que existem ainda hoje em Goa, numa concentração de um território relativamente pequeno e que tem uma representação na nossa arte e na nossa estética realmente enorme, e isso permite-nos, digamos, uma outra. Eles têm. Aí é que nós podemos dizer que há diferenças muito grandes, por exemplo. No Sadri, que é a casa de jantar, eles têm uma casa de jantar ritual, enfim, têm um conjunto de formas de viver que integram na casa. A casa tem uma aparência eventualmente um bocadinho europeia, mas depois o funcionamento e a premonização é toda ela, tem ela um sabor e uma sensibilidade oriental.
Hélder, também tem grande valor e grande projeção o seu completíssimo site, acasasenhorial.com, com um manancial de informação e documentação escrita e gráfica completamente inesperado. O que é que podemos encontrar neste site e a quem é que se dirige principalmente o site sobre casas senhoriais? Este é o melhor do seu projeto.
Sim, eu tenho que dizer que realmente o projeto teve uma situação muito complicada, que é, fomos financiados pela FCT, excelentemente, mas durante 3 anos trabalhámos com uma equipe magnífica, com possibilidades, fizemos congressos, fizemos publicações, e no final, quando estávamos a acabar o projeto, é que tínhamos montado o site, e agora é que em princípio íamos continuar a trabalhar. E isso foi um grande problema, que era como é que... Mas temos o projeto passou a ser ligado ao Instituto de História de Arte da Universidade Nova. Ele sempre esteve agregado ao Instituto, e é a partir do Instituto que nós continuamos, o site, porque o site é, na sua estrutura, é qualquer coisa para... contínua, digamos, para ir e temos estado continuamente a acrescentar, a completar. Claro que há zonas, temas que estamos ainda quase que a desbravar, mas a ideia um pouco é, aí o site é que concentra a informação toda que nós conseguimos, vamos recolhendo e sistematizando para divulgar não só aos investigadores, mas sobretudo a todos os historiadores e estudantes que queiram trabalhar com alguma gosto e profundidade estes temas, porque ele agrega, a ideia foi agregar levantamentos pormenorizados, isto é, não temos as casas todas, nós temos...
Mas tem inventários, tem plantas antigas...
Exatamente, temos todas essas situações que temos estado a sistematizar para cruzar os inventários, foi um tema claro que ainda nos falta, por exemplo, nós fizemos muito inventários do século XVIII e XIX por causa do Brasil, ainda nos falta muita coisa do XVI e do XVII, hoje em dia devíamos continuar que estamos a trabalhar, mas nunca está acabado, digamos, há um conjunto de dados, os documentos, desenha, iconografia, juntar, equacionar, fotografia, por exemplo, recolhendo situações extraordinárias, como, por exemplo, os Condes de Nova Goa disponibilizaram-nos um conjunto de fotografias magníficas de um palácio que desapareceu, mas quando nós e tem umas fotografias do século XIX fabulosas, que estão disponibilizadas no site e em conjunto, quer dizer, isso, enfim, todos estes exemplos vão juntando uma documentação que é muito difícil que muitas vezes está guardada nas famílias ou nos arquivos ou nas bibliotecas, e, por outro lado, muitas vezes nem têm, as pessoas não têm acesso, e é ligar toda essa informação com um pormenor que nos foi muito importante. Nós somos, a generalidade, a Ana, o Tiago, a maior parte de nós somos todos arquitetos, historiadores, mas arquitetos, que é realmente a estética. Isto é, o site tem uma qualidade estética puradíssima, que fazemos um esforço enorme em que aquilo que estamos a ver tenha a forma que estamos a ver tenha a qualidade do que se está a ver, que por vezes não acontece. E é isso, um esforço enorme do site, que é o site ter, digamos, uma estética apuradíssima que nos faz perder horas e horas e noites.
Hélder Caritão, nunca mais acabar desse projeto. Arquiteto Tiago Antunes, também é um curioso deste site, com certeza, que os seus olhos andam a minar a todo este território que está em exposição neste site.
Eu diria que o site também é evolutivo. E não está estático, não está parado, porque a investigação também é evolutiva e, à medida que vamos encontrando novos documentos, vamos também percebendo mais informação sobre palácios ou sobre casas nobres que estão no site. Um dos casos, por exemplo, é o Palácio Chabrega de Chabregas, em que nós temos o Palácio Chabregas, que está estudado no site, com os seus interiores, e depois temos, num caso de estudo, também temos uma planta de século XVII.
Arquiteto Antunes, é doença de arquitetos isto se interessar por este universo patrimonial?
É. Eu acho que é uma doença de gosto, não é?
E de qualidade, Hélder Carita.
Sim. Eu acho que são questões... Eu acho que a estética tem a ver também com quase como o bem ou qualquer coisa do bom. Há qualquer coisa. Quando se mexe, onde se movimentamos nestas situações, elas têm qualquer coisa de uma orientação também, sob o ponto de vista de postura humana. Há qualquer coisa, não é... isto forma realmente, tem uma capacidade de formação, e a nossa preocupação muito grande entre esta uma lógica de funcionamento da casa, das artes decorativas, de tratar esses documentos, e todo esse universo é também um universo que forma, estrutura a memória, no fim de contas, assegura-nos uma espécie de memória mais consistente.
Hélder, deixa-me ver se a Ana Pessoa ainda está viva pelo outro lado do mundo. Já é amanhã, já está quase a chegar ao final, não é?
Manuel, deixa eu fazer uma observação, que o Hélder foi mais discreto. Nós somos mais digamos... É uma questão que tem um aspecto...
E falamos naturalmente com uma pessoa, não é? Apesar de ser com a Ana.
É uma portuguesa de origem, sem dúvida. Mas é que a questão da beleza do site, do nosso cuidado com a qualidade fotográfica, com a qualidade das plantas... Agora, nós lidamos com a dificuldade financeira, para mim, para conseguir produtos que hoje... com a crescente valorização dos acervos fotográficos, dos acervos visuais, nem sempre a gente consegue obter, ou, na maior parte das vezes, a dificuldade está em obter gratuitamente a distribuição, o acesso para reproduzir fotografias importantes. E esse tipo de apoio está sendo difícil ainda de conseguirmos, né? De apoio para dar mais recursos, meios de representação audiovisual no site.
Tiago Antunes, esta área que estamos a tocar, este património que estamos a ver e a observar, interessa aos arquitetos portugueses, aos mais jovens arquitetos portugueses? Podem interessar, de facto?
Interessa a todos os arquitetos portugueses, neste caso brasileiros também e goianos. O site permite que nós consigamos fazer uma leitura da arquitetura pelo exterior, estudar uma evolução de fachada, por exemplo. Nós temos as fotografias, por exemplo, de cada palácio. Nós temos fotografado as fachadas, os alçados laterais, com pormenorização, hora do vão ou de pormenores de cantaria, e isso é possível um arquiteto brasileiro estar a fazer uma investigação sobre um edifício que vai recuperar e ir ao nosso site e encontrar semelhanças, encontrar um núcleo gerador de uma certa forma ou forma de fazer arquitetura.
Ana Pessoa, vou-lhe dar não a última palavra, porque a reservamos ainda para nós. Vocês, entretanto, fizeram-se independentes e, por isso, nós continuamos cá e os brasileiros continuam aí com simpatia. Diga-me, e é uma última questão que eu vou pôr também ao Hélder, que é a última questão, que é uma questão evidentemente previsível. Qual é o futuro deste projeto, Ana?
Nós estamos agora com a expectativa de que o grupo permaneça não só unido, mas ampliando, né, cativando novos pesquisadores. Nós já temos, nesse momento, trabalhando as casas do período do café, um grupo de jovens muito dedicado, muito, muito entusiasmados. Por acaso todas são mulheres, mas os rapazes são bem-vindos também.
Não é por acaso, né?
No momento,
que são mulheres.
Todas são mulheres, muito jovens e bonitas. Então, temos expectativa de que elas também continuem quando nós precisávamos nos aposentar, né, Hélder, um dia desses.
Sim.
Mas sem dúvida, esse tema foi já conquistou, já despertou interesse, já desenvolvemos projetos, dissertações, já tem desdobramentos nessa geração a partir, certamente, do impulso que o site, que o trabalho vem proporcionando a quem tiver interesse pelo tema.
Ana, muito grato pela sua participação a partir aí do Rio de Janeiro. Hélder Carita, a mesma questão que pus à Ana, qual é o futuro deste projeto e tão breve quanto possível, que estamos no final do programa.
Mantemos a mesma situação, digamos, é continuar, digamos, o projeto, por um lado, não está nada terminado. Na realidade, por exemplo, o que nós cobrimos em termos de Lisboa e a Grande Lisboa, comparativamente ao Norte, temos uma falha enorme, porque é a questão das deslocações, do ir para o Norte, de estar nos hotéis, enfim, aquele trabalho que cá em Lisboa podemos fazer é já muito difícil no Norte, na Beira, temos feito, mas sempre muito em casa dos amigos, a pedir ajuda a este ou outro, onde há um conjunto, há um alargamento, porque realmente este site é uma enciclopédia, há um alargamento e há pontos que se necessitam, há vertentes mesmo que eu, por exemplo, precisam de ser aprofundadas, alargadas a este nível de profundidade, por exemplo, que é o glossário histórico. Nós temos um glossário que era a terminologia usada para cada coisa ao longo dos séculos, isto é, quando nós, e falámos há bocadinho de escritório, falamos de sala, o que é uma sala no século XV, o que é um dos XVI. Agora, o que nós estamos a constituir, e começámos a constituir, mas precisamos de uma equipe muito mais alargada, que é um corpo de documentação com o registro exato da utilização da palavra para nós percebermos o que é cada uma das... E esse glossário está um bocadinho... Está feio, está começado a fazer, mas está entre vários temas que a Casa Senhorial, o projeto, continua a alargar-se e eu espero ainda ter alguns anos antes da dita reforma da Ana Pessoa estava a falar para conseguirmos completar essas grandes áreas, ou pelo menos alargar, aprofundar um pouco.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.